Conselho Europeu, precisamente no bloqueio que faz ao alargamento. Ora, não se arrependerá o Sr. Primeiro-Ministro de, já que é contra a utilização da condicionalidade financeira, não ter levado a sério o que o Sr. Primeiro-Ministro disse várias vezes, que é que o artigo 7 é que é o instrumento correto para usar em relação à Hungria, e portanto tê-lo levado a votos no Conselho Europeu, onde ficou anos à espera. Ou então dizer que, se ele não é utilizado, tem nos tratados outro artigo, que esse apenas a um governo nacional compete usar, que é o artigo 259 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, e levar a Tribunal de Justiça da União Europeia quem esteja a violar os tratados. Uma pergunta finalíssima, com alguns segundos de tolerância. Também não acha que é contraditório com a sua própria visão de que os Estados-membros que querem ir mais longe avancem em conjunto, que estejamos à espera de todos os Estados-membros da União Europeia para finalmente reconhecer a independência da Palestina? Não é melhor aproveitar agora a dinâmica que está a ser gerada por Espanha e pela Bélgica, e que lhe digo, em Portugal, se houver uma maioria de esquerda nas próximas eleições, o LIVRE colocará em cima da mesa que temos que reconhecer a independência da Palestina, porque senão não há maneira de dizer aos fanáticos de qualquer lado que não vai haver limpezas étnicas nem novos genocídios no Médio Oriente. É mesmo preciso ter uma solução dos Estados, mas para isso não podemos reconhecer apenas um. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Primeiro, recordo que foi Portugal, durante a presidência portuguesa, que se abriu os procedimentos de acordo com o artigo 7º. Eles devem ser prosseguidos e devem ser executados. Porque eu tenho insistido num ponto que é muito importante. Mesmo essa ideia de que a Hungria protegerá a Polónia e a Polónia protegerá a Hungria, esses factos, primeiro, não estão sujeitos à prova, sobretudo depois da mudança política na Polónia, e sobretudo há outra coisa que é fundamental, é que nós não estamos só a falar de matérias jurídicas, estamos a falar de matéria eminentemente política. Uma votação no Conselho, se 26 contra 1, é melhor do que uma não votação no Conselho Europeu, onde se fica numa nebulosa de quem vota assim ou de quem vota assado. A má notícia, Sr. Deputado, é que a minha convicção é que não seria 26 contra 1. Mas, de qualquer forma, essa votação deve ser feita e não é por causa de Portugal que essa votação não é feita. Por fim, Sr. Deputado, e relativamente ao futuro, eu acho que não temos que ficar todos prisioneiros da vontade de cada um avançar. E aqueles que querem mesmo avançar devem fazer. E que este quadro do alargamento é uma oportunidade extraordinária para não só haver esse alargamento, mas também para haver esse avanço. Sr. Presidente, se me permite 10 segundos, já agora gostaria de acompanhar o Sr. Deputado Capola Santos, também sendo esta a minha última intervenção nesta Assembleia da República, não só como Primeiro-Ministro, mas também como parlamentar, para dizer, em primeiro lugar, que foi para mim uma grande honra ter sido 6 vezes eleito para a Assembleia da República, ter exercido aqui, enquanto deputado da oposição, 6 anos, como deputado na oposição, ter aqui estado 3 vezes como ministro a responder perante a Assembleia da República e, nos últimos anos, em 3 governos, a que tive a honra de presidir. Quero, naturalmente, cumprimentar todos aqueles que trabalham na Assembleia da República e que trabalharam, visto que muitos dos que cá estavam em 91, entretanto, já atingiram a sua devida reforma. Quero saudar, sem qualquer exceção, todas as bancadas neste Parlamento. Naturalmente, o Parlamento é feito de controvérsia, é feito de contraditório, às vezes mais vivo, outras vezes menos vivo. Se ao longo destes anos alguém melindrei, quero dizer que não o fiz intencionalmente. Se alguém me melindrou, também devo dizer que já esqueci e que, portanto, aquilo que quero desejar a todas e a todos os senhores deputados que serão reeleitos nas próximas eleições, continuação de bons mandatos, aqueles que, tal como eu, não serão reeleitos, quero desejar-lhes também que este seja o primeiro dia do resto da vossa vida e que sejamos tão felizes nas vidas que teremos a seguir como, pelo menos, fomos nas vidas que exercemos ao longo destes anos. A todas e a todos, um grande abraço e votos da continuação de bons trabalhos.
Parabéns pela sua simpatia.
Muito obrigado. Muito obrigado. Da minha parte, quero agradecer ao Sr. Primeiro-Ministro toda a disponibilidade que teve para a fiscalização por parte da Assembleia da República e toda a solidariedade que pôde existir entre os dois órgãos de soberania, a Assembleia da República e o Governo. É perante a Assembleia que o Governo responde politicamente. O Sr. Primeiro-Ministro compreendeu bem, tenho a agradecer-lhe por isso. Nós temos ainda um pequeno expediente para leitura. Passo a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Simplesmente para dar conta que o Sr. Deputado João Azevedo de Castro assistiu a esta sessão por videoconferência. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A próxima reunião plenária é quarta-feira às 15 horas, com o agendamento putestativo da parte do PAN sobre proteção animal, seguido de votações. Muito obrigado. Até quarta-feira.